A Constituição da República de Angola completa este domingo 13 anos desde que foi alterada em 2010, dando lugar a uma lei magna também considerada por muitos juristas e políticos como sendo atípica, pelo facto de concentrar muitos poderes ao Presidente da República. As autoridades angolanas defendem que é preciso que a Constituição seja verdadeiramente normativa, com potencial elevado de observância, estabelecendo com os cidadãos uma relação de afinidade. O Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, ao discursar esta semana nas jornadas para assinalar a data, referiu que não basta ambicionar longa vida para a Constituição, salientando que a Constituição da República de Angola, através dos seus aplicadores e guardiões, precisa de ser capaz de acompanhar as mais relevantes mudanças sociais. Adão de Almeida criticou a Constituição, que endeusa os direitos e diaboliza os deveres, realçando que se não houver deveres, pouco espaço haverá para que haja direitos. Analistas em Luanda consideram que o governo liderado por João Lourenço tem avançado mais lentamente nas reformas políticas ao rejeitar os pedidos de revisão da Constituição para limitar os poderes presidenciais. Segundo o Ministro de Estado, Adão de Almeida, para a Constituição não se estagnar no tempo, requer soluções criativas capazes de construir uma nação de paz, igualdade e progresso social, salientando ter sido por estas e outras razões que motivaram o Presidente João Lourenço orientar em 2021 a revisão pontual da Constituição, 11 anos após a entrada em vigor da Lei Magna. Para a jurista e deputada da UNITA, Mihaela Weber, do ponto de vista formal, a Constituição da República é boa, mas olhando para a realidade do país, este documento mostra uma imagem contrária e destaca as violações constantes.
A questão que se coloca é que, do ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias, e os direitos económicos, sociais e culturais dos cidadãos, a nossa Constituição pode ser considerada como boa. O problema está em que, se por um lado, formalmente está estabelecido assim na Constituição, temos lá muitos direitos, está escrito, na prática, a realidade do país nos demonstra outra coisa, que órgãos e agentes do Estado a violarem sistematicamente os direitos fundamentais dos cidadãos todos os dias e, portanto, uma Constituição que é violada todos os dias significa dizer que ela não tem força normativa. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto tem que ver com a Constituição política. E a Constituição política traz-nos muitos problemas do ponto de vista da governação, porque os três poderes, enquanto poderes soberanos, não são completamente autónomos e independentes, e estou a falar sobretudo do poder judicial e do poder legislativo, e portanto isso faz com que um terceiro poder, o poder executivo, se sobreponha aos outros dois. E isto cria distorções naquilo que a doutrina entendeu chamar como o funcionamento pleno do sistema, que é a possibilidade de cada poder fiscalizar o outro poder. Ou seja, o princípio da separação de poderes não funciona na sua vertente de limitação, controle e fiscalização dos demais poderes.
Sim.
Então, o que é que acontece? Nesse momento, nós temos distorções do nosso próprio sistema, porque o princípio da separação de poderes não faz sentido.
Mas do vosso ponto de vista, a revisão pontual da Constituição teve algum impacto? Melhorou alguma coisa do ponto de vista daquilo que de facto foi o objeto desta ação?
A única coisa que vantajosa da revisão constitucional de 2021 foi o facto de permitir que cidadãos angolanos na diáspora pudessem exercer o seu direito de voto. Simplesmente isso. Ok? Simplesmente isso.
Uma previsível aprovação da proposta de lei da divisão política administrativa vai necessariamente obrigar à revisão da Constituição. A constitucionalista Mihaela Weber não tem dúvidas em afirmar que esta proposta surge para ofuscar as autarquias locais, mas aponta alguns temas fraturantes que devem estar na agenda da revisão constitucional.
Nós entendemos que essa divisão, nova divisão político-administrativa, é simplesmente um sistema, um estratagema para adiar as eleições autárquicas e a institucionalização do poder local, as autarquias locais, em Angola. E, portanto, vem-se com esta ideia de criar novas províncias, que nós não concordamos, aumentar o número de municípios, que, independentemente do seu número ou não, a nossa posição é a mesma. Queremos autarquias locais para todos os municípios e todos os municípios significa que, efetivamente, todos os cidadãos angolanos residem no município e, como todos somos iguais perante a Constituição e a lei, todos temos que ter direito de participação política no que diz respeito à questão das autarquias locais.
Agora, querendo ou não, a alteração vai ter mesmo que se fazer caso esta proposta de lei passe na Assembleia Nacional.
Depende da perspectiva. Se nós entendermos que a Constituição estabelece que a divisão administrativa deve ter as províncias, os municípios e as comunas, então tem que haver alteração constitucional. Se partimos do pressuposto que não é obrigatório que existam províncias, municípios e comunas, não há necessidade de fazer alteração da Constituição.
Já aqui enumerou alguns elementos, mas na vossa perspectiva, que outros pontos fraturantes devem merecer, de facto, alguma revisão na própria Constituição?
Ah, isso é o prato, de facto, aquilo que temos dito, que faz com que a nossa Constituição ainda não seja uma Constituição em que todos os cidadãos angolanos se usem. E porquê? Porque nós não temos os símbolos nacionais de consenso. Não temos a questão das línguas nacionais enquanto línguas oficiais como uma questão de consenso. Não temos a questão da terra, da propriedade da terra como uma questão de consenso. Nós entendemos que ela parte da nossa ancestralidade e, portanto, é pertença do povo e não propriamente do Estado. Portanto, parece retórica, mas tem um fundo que tem que ver com os nossos hábitos e costumes e porque o povo angolano surgiu antes mesmo da República de Angola e, portanto, essa questão também é uma questão de fundo. A questão da eleição direta do Presidente da República em eleição autónoma à do Parlamento também é uma questão fraturante, não há consenso. Portanto, são várias questões que a nossa Constituição ainda precisa ser melhorada.
Já o analista político Albino Paquisi é de opinião que a Constituição da República ainda não é conhecida pelos angolanos e defende mais educação constitucional. Por outro lado, chama a atenção sobre a violação das normas por parte dos membros do governo.
Na minha visão, me parece que os angolanos tinham que ter a Constituição como tem a Bíblia, né? Primeiro, não é? Primeiro ponto. Eu acho que quando nós vamos às religiões e às igrejas, elas nos obrigam a ter a Bíblia, para nós conhecermos-la, né? Então, mesmo devia ser que as pessoas deviam conhecer a Constituição como conhece a Sagrada Escritura. Mas, essencialmente, pessoas ligadas, por exemplo, à Polícia Nacional e às Forças Armadas, e também, naturalmente, aqueles que estão na governação, para conhecer a Constituição. Por quê? Para fazer, de facto, impacto na vida das pessoas. A Constituição tem obrigações e tem deveres, mas também tem direitos, não é, que deviam ser conhecidas. Nesse sentido, me parece que há uma parte considerável das pessoas que não beneficia da Constituição como devia beneficiar.
Falta, do seu ponto de vista, mais educação no sentido do cidadão estar diretamente envolvido, até porque o próprio Ministro do Estado e Chefe da Casa Civil disse nesta quarta-feira de que há toda uma necessidade do cidadão ter a Constituição com maior afinidade.
Sim, falta isto, não é? Mas também deriva daquilo que é a responsabilidade do Estado, né? Quando o Dr. Bonito Sousa foi Ministro do Território e da Organização do Estado, havia dito que devíamos traduzir a nossa Constituição nas línguas nacionais, não é?
Eu penso que já começou ontem, nesta quarta-feira, já foi apresentado algumas línguas que estão traduzidas.
Poxa, mas é preciso traduzirmos, não é? Porque a língua oficial não é só o português. Aliás, o português é uma língua de comunicação, mas nós temos as nossas próprias línguas e a maneira como nós falamos nas nossas línguas, a maneira como nós entendemos as nossas línguas não é a mesma maneira como nós entendemos a língua portuguesa. Nesse sentido, me parece que para maior benefício, na pergunta que me colocas, para o cidadão é preciso que as pessoas conheçam, de facto, o que é a Constituição, a Lei Magna. Não é para não corrermos o risco de termos, por exemplo, polícias e militares que, ao invés de cumprirem a Constituição, cumprem ordens. Aliás, como nós ouvimos há pouco tempo alguém dizer, eu não cumpro, um polícia dizer, eu não cumpro a Constituição, eu cumpro ordens. Não é? Sendo que não há consciência de que a Constituição é a lei magna. Porque se nós tivermos essa consciência coletiva, social e coletiva, de que a Constituição é a lei magna, ninguém nos atropela a Constituição. E mesmo quando a atropela, sabe que atropelou uma Constituição que é a lei magna. Nesse sentido, aquilo que me perguntas, o impacto tem sido pouco porque há pouco conhecimento da Constituição.
Albino Paquice constata igualmente que há um conflito em Angola que tem que ver com o respeito da Constituição e a atuação dos governantes, alguns dos quais desconhecem o valor normativo da Lei Magna.
O problema já me parece o Luís XV. Há muitos anos que os parecem o Luís XV. E o Luís XV dizem que é assim, ou seja, o Estado sou eu. Portanto, é um problema grave. E mesmo quando nós, por exemplo, olhamos, estamos a falar dos governos, mas depois estamos a falar também das ordens policiais, dizem, quer dizer, eles próprios se metem no lugar da Constituição. Me parece que era preciso haver um pequeno distanciamento, que a lei tem que ser cumprida. E a Constituição é a lei magna da República, que deve ser cumprida. Quando, por exemplo, nós vamos buscar a questão da lei de imprensa, a lei da manifestação que está na Constituição, quer dizer, ela diz que você não precisa de avisar para manifestar, por exemplo. E os órgãos de segurança não se tornam contra essa lei, que é uma lei que está na Constituição. Nem é preciso sequer que alguém venha dizer, meus senhores, vocês estão a cometer uma ilegalidade. Não, está aqui na Constituição. Parece que era necessário que os governantes tomassem mais a peito à própria Constituição, não é? E por isso disse na minha introdução, nós devíamos conhecer a Constituição como conhecemos a Sagrada Escritura. E cuidado que aquilo que nos une e que nos rege é a Constituição da República da Lunda, porque para todos os efeitos, embora não tenhamos feito um contrato explícito, mas há um contrato implícito, não é? Aliás, na visão dos grandes sociólogos e filósofos, há um contrato implícito que nós fizemos e é um contrato que assenta sobre a nossa Constituição da República, que nos mantém juntos e nos mantém em harmonia. Portanto, temos que conhecê-la mais para cumpri-la na integração.
Nesta conformidade, doutor, que desafio se coloca à nossa Constituição para que ela esteja de facto e de jure mais ao serviço do cidadão e para também haver a perspectiva das garantias dos direitos e liberdades e deveres, neste caso também, de uma só palavra, para o próprio desenvolvimento da nossa democracia?
Não, nós temos um desafio muito grande, que é, primeiro, fica na impressão. E nós, eu estou aqui para casa com a Constituição, e ela tem muitos constituintes, não é? Os constituintes assim se fizeram os pais da Constituição. Temos figuras como, por exemplo, Jesus Fontes Pereira, Fernando Piedade Dias dos Santos, Carlos Feijó e muitos outros que fazem parte daquilo que foi a Constituição como tal, né? Os pais da Constituição. Mas o nosso pior problema, sabe? O nosso pior problema me parece que assenta no facto de os pais da nossa Constituição parecerem ser eles apenas os únicos lúcidos no país. Porque a Constituição tem os constituintes, e os constituintes têm que ficar distantes da Constituição. Mas o problema é que a nossa Constituição foi feita no interesse daqueles que estão a governar. Qual é o desafio hoje? O desafio hoje, me parece, é o seguinte. Temos que fazer uma Constituição, aliás, as próximas revisões constitucionais têm que ser todas em benefício do nosso país. Quando nós olhamos a Constituição americana do século XVIII, 1776, ou então partimos da Revolução Francesa, 1879, que são questões que dizem nós, we, nós o povo. A nossa também diz nós o povo. Entretanto, o nós o povo está muito restrito a um povo muito concreto, que é o povo que está a governar.
Entretanto, a falta de capacidade dos aplicadores do direito é, na visão do jurista Carlos Cabassa, um desafio para a Constituição da República. Carlos Cabassa reconhece ainda assim que tem havido melhorias significativas nos últimos anos.
Claramente que faltam algumas afinações a nível da Constituição da República de Angola. E como se não bastasse também dizer que a Constituição já sofreu tanto uma alteração, tanto de 2010 a 2022, nesse intervalo sofreu uma alteração que hoje é chamada tanto alteração pontual da Constituição da República de Angola. Então não podemos, no meu entendimento, considerar tanto 2010 a data. Mas é preciso dizer que ainda há muitos direitos fundamentais que estão compaginados na nossa Constituição que infelizmente têm sido violados. É necessário que todo cidadão respeite claramente aquilo que está plasmado na Constituição da República de Angola. Sabemos nós que a Constituição...
Mas, Dr. Carlos Cabassa, estas violações que faz referência decorrem, portanto, de uma ação intencional ou, digamos, têm que ver também com alguma ignorância?
Não, eu não diria ação intencional, mas é preciso dizer que em alguns momentos, ou por falta tanto de capacidade daqueles que aplicam tanto o direito, né, nomeadamente de alguns magistrados do Ministério Público, não todos, né, porque vê-se ainda a privação da liberdade das pessoas, sem qualquer respaldo legal, sem respeito aos direitos fundamentais, que a própria Constituição estabelece, portanto, vê-se violações grosseiras, nós acompanhamos várias detenções arbitrárias, portanto, aqui eu me refiro a todos os níveis, né? Não estou a me cingir apenas a A, B ou C. Nós estamos nesse mundo do direito e todos os dias, portanto, assistimos detenção sem qualquer respeito àquilo que são eventuais jurídicos, mas dizer que desde 2017, portanto, com o presidente João Lourenço assumiu o cadeirão máximo do país, nós começamos a melhorar naquilo que é o cumprimento de tudo o que está compaginado na Constituição da República da Angola. Hoje por hoje já não se vê muita arrogância por parte dos nossos dirigentes. A impunidade diminuiu consideravelmente, tanto tudo isso, porque nós temos um presidente, embora discute-se tanto o campo da boa governação ou não, mas do ponto de vista daquilo que é a conformação da nossa Constituição, nós melhoramos significativamente. A impunidade diminuiu consideravelmente, mas é necessário, e eu tenho estado a chamar a atenção, que o governo angolano olha para a qualidade dos magistrados do Ministério Público, olha para a qualidade do pessoal afeto aos serviços de investigação criminal, porque são esses que muitas das vezes violam tudo aquilo que está compaginado na Constituição da República de Angola.
Finalmente, Carlos Cabassa aborda a observância do polêmico artigo 47 da Constituição, lamenta os excessos dos órgãos públicos, mas também apela aos cidadãos para respeitarem a lei superior do país.
O direito de manifestação está compaginado na Constituição da República de Angola, no seu artigo 47. Paralelamente ao direito de manifestar, também nós temos o direito de petição, denúncia e queixa, que está compaginado no artigo 103 da nossa Constituição, mas em alguns momentos, claramente que tem sido violada por parte daqueles que tendem a manifestar, mas é preciso dizer também que, embora a Constituição não estabeleça uma autorização para que os nossos concidadãos se manifestem, a Constituição estabelece apenas, tanto um aviso ou uma nota de conhecimento às nossas autoridades locais, nomeadamente às administrações municipais ou ao governo provincial, mas tristemente acompanhamos exagero por parte da nossa polícia, né? Com forma repressiva muito dura, e aliás assistimos aí na semana passada, na semana finda, tanto detenções com alguma violência. Isso é que nós não devemos aceitar enquanto angolano, enquanto jurista, não podemos fazer, enquanto analista também, não podemos fazer análise com base em paixões político-partidárias, também faço as minhas análises enquanto cidadão, precisamos melhorar, mas também o cidadão tem a sua responsabilidade, porque nós sabemos que é necessário que a gente respeite a Constituição. Respeitando a Constituição, estamos a nos respeitar a nós mesmos. Em alguns momentos, também há exagero por parte, tanto de quem tende a se manifestar, nomeadamente a falta de respeito para com a imagem de outra. Né? Nós ainda assistimos cidadãos angolanos, embora tenha esse direito constitucional compaginado no artigo 47, direito à manifestação, mas ao longo da manifestação vão ofendendo o Presidente da República, vão chamando nome. Isso também nós, enquanto jovem, enquanto analista, não podemos permitir com que alguém tanto falte respeito ao Presidente da República, ao Ministro do Interior ou a um cidadão comum. É necessário nos respeitarmos a todos para podermos ter o cumprimento cabal daquilo que a lei magna estabelece. Mas é preciso dizer que temos grandes desafios, tanto esse desafio não é só para a governação, esse desafio é para todos nós. Precisamos também alterar claramente a nossa Constituição, porque tanto as leis alteram de acordo com o contexto social.
Carlos Cabassa, Albino Paquis e Mihaela Weber foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.